E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @ Casa Portini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Fernanda Sabino, que construiu uma carreira na área de TI. É mãe do Pedro, apaixonada por tecnologia, inovação, corrida e vinho. Fundou uma confraria de vinhos feminina Woman in Wine e o For She, onde fala para mulheres sobre liderança, autoconhecimento, tecnologia e espiritualidade. Uma conversa sobre mulheres no mercado de trabalho, sobre amadurecimento e sobre liderança. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo o programa contando como é que o meu convidado, a minha convidada chegou até aqui. Essa história aqui é longa, né? Um belo dia. Numa galáxia far, far away. Long time ago, entrou um comentário pro Café Brasil de alguém que estava em Sorocaba dirigindo no carro. Mandou um comentário super legal, né? E quis o destino que um dia ela viesse aqui e assistir o programa, né?
Foi.
Veio ver o programa, assistiu a gravação, tudo. E depois a gente manteve um contato esporádico aí. Até que outro dia ela aparece com um livro, né? Ah, tô lançando um livro, tô aparecendo num livro. E aí eu fui dar uma olhada e falei, pô, era a carreira dela em cima de TI, né? Uma mulher de TI. Essas coisas são sempre interessantes. Mas eu sei que você tem um monte de interesse. Eu falei, cara, vamos gravar lá. Deixa eu ver essa história. Como é que uma mulher constrói a carreira na área de TI? Não sei se eu tô certo, mas esse foi o grande gancho, né? Então eu vou começar com aquelas três perguntas que você já sabe. Como você... Para mulheres eu deixo em aberto uma. Se não quiser responder, não precisa, tá? Mas seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Fernanda Sabino, 42 anos. O que, que eu faço? Eu trabalho na área de tecnologia, inovação e tenho alguns projetos aí relacionados à liderança feminina. Uau!
O bicho vai pegar aqui. Você nasceu onde?
Sorocaba, Luciano.
Porta porco, Fernando, com orgulho.
É o leite quente, dói o dente da gente.
Isso. Assim. É, terra boa, Sorocaba, né? É, quantos irmãos?
Nós somos em quatro no total.
Quatro?
É uma bagunça, viu?
É, você tá onde? No meio?
Eu sou mais velha.
A mais velha?
Eu sou a única mulher.
Você, seus pais fazem o quê?
Minha mãe, de casa, dona de casa. É, meu pai agora já se aposentou, mas ele trabalhou na área têxtil. A carreira dele toda foi dentro da área têxtil.
Têxtil?
Têxtil. Ah. Então eu nasci em Sorocaba e cresci no Paraná. Pé vermelho quase.
Onde você? No Paraná, onde?
Em Apucarana.
Apucarana?
Apucarana.
De Sorocaba, Apucarana. Por causa da área têxtil, é isso?
Por causa da área têxtil. Foi abrir uma fábrica lá na época, assim. Mas eu nasci em Sorocaba e fui pra Apucarana. Morei quase 7 anos lá.
Quanto tempo você ficou?
Quase 7 anos.
7 anos?
Uhum.
Ah, então você saiu de lá antes dos chineses destruírem a área têxtil.
Cheguei, saí antes.
Pegou a época boa lá, né? Como é que era o seu apelido quando você era criança?
Ai, deixa eu pensar. Foi tanta coisa.
Fê.
Mas no interior tem uma coisa, isso é verdade. Aqui em São Paulo é Fê. No interior é Fer.
Fer. É Fer.
No Rio e no Nordeste é Nanda ou Nandinha.
É.
Muda, assim.
Pô, que legal.
É, muda.
É, no interior é Fer, tem verdade.
É Fer.
Fer. E o que a Fer queria ser quando crescesse?
Luciana, eu acho que eu sempre quis, nunca imaginei TI, exatamente,
uhum.
Mas meus primos falam que eu sempre queria, assim, ser a chefinha de tudo, sabe? Assim, ah, vamos brincar, nós somos em 14 netos, aquelas famílias enormes, né? E eu sou uma das mais velhas, segunda neta, sim, a primeira mulher mais velha.
Cada Natal, hein?
Cada Natal, hein? Não, minha avó cuidava de 10, sem babá.
É?
Você tem noção? Era linha de produção tudo, assim.
Sim.
Então, eu acho que eu nunca exatamente sonhei, assim, em ser, né? Às vezes eu falava brincando, a gente falava assim, ah, eu vou ser dona de uma fábrica de computador. Lembro de ter falado já isso, né?
Uhum.
Gostava de coisas de escritório, né? Gostava, assim, de ensinar. Mas, e foi uma construção, na verdade, assim, até chegar dos 40, mas, assim, foi uma construção de eu sabia o que eu não queria ser. Então, interior, embora Sorocaba seja perto... Minha família vem de uma família muito de imigrantes italianos, do interior, os caipiras do interior paulista,
uhum,
sabe? E, então, eu fui preparada para ser a dona de casa, né? Então, eu lembro muito disso, né? Quando eu voltei do Paraná para Sorocaba, era minha família toda, assim, de metalúrgico mesmo, grande maioria de chão de fábrica, né? Meu pai, do lado dele, sim, meu pai tinha feito faculdade, mas do lado da minha mãe, não. Então, era muito de... Não, você vai fazer magistério... Ou você vai trabalhar, por exemplo, num comércio, como caixa de mercado, ou chão de fábrica. A indústria têxtil era muito forte na época. Em Sorocaba, sim, tinha muita, né? E minha família toda trabalhou em chão de fábrica lá, inclusive minha mãe em produção. Então, era me colocada nessas opções. Então, eu fiz curso de crochê, de tricô, fui auxiliar de catequista, eu fiz 12 anos de catecismo. Pintura
12?
12.
Que era 12, dá pra tocar piano clássico.
Você não tá entendendo, Luciana.
Dá pra fazer medicina uma vez e meia.
Fui até a Crisma, né? E, assim, às vezes não fazia, assim, algumas coisas não faziam sentido, assim, pra mim, mas eu fazia de tudo. Fiz até curso de pintura em guardanapo, datilografia.
Datilografia, isso é
boa. Então, eu fui, assim, me formando nisso e tinha uma inquietude de... Não, mas por que eu tenho que ser isso, né? Eu não sabia exatamente, não tinha tão claro o que eu queria ser. Mas eu não gostava das coisas domésticas, né? Eu sempre falava assim, ah, me manda ler um livro, mas não me manda limpar a casa.
Uhum.
Porque antigamente tinha aquela coisa, aquela cultura nas famílias de as mulheres têm que ajudar, né? Tem que ajudar na limpeza da casa, os homens eram poupados, você tem que ajudar a sua avó. E era muito uma coisa que não cabia, assim, era... Por que que o meu valor... Tinha uma competição entre as vizinhas, a calçada mais limpa, a panela mais limpa, mais bem areada, então tem que lavar e colocar no muro para secar. E isso eu falei, gente, mas não tô entendendo, não faz sentido para mim. E meio que muda, então eu era muito rebelde,
uhum,
né? Eu não era assim a boa neta, aquela que ajudava a avó, que ficava cuidando de casa, limpando vidro. Eu fugi disso. Mas eu fiz o primeiro ano do magistério, porque me foi colocado. Nós éramos bastante simples, né? Depois meu pai e minha mãe se separaram em determinado momento. Meu pai foi ver a vida dele e nós fomos morando na casa da minha avó. Então, a vida era muito simples,
uhum,
né? Caiu bastante, assim, né? Questão de qualidade de vida, do que tinha de conforto, no sentido. E... Então, pra eu fazer faculdade, não era uma opção. Tipo, a gente não tem grana, nenhuma mulher até então da minha família tinha feito faculdade. Você vai fazer magistério pra você ter uma carreira, uma profissão. E é isso, nisso que você vai trabalhar. Então, eu fiz o primeiro ano, né? Do segundo grau, na época, magistério. Aí eu dei aula do ano todo, dei
você
aula...
Você se formou em magistério?
Não, fiz só o primeiro ano e já peguei meio que um estágio. Tá. Eu peguei uma escolinha pequena, então eu dei aula pra maternal, pra pré e berçário, assim, como assistente, depois assumi uma turma. E eu falei, não é isso que eu quero. Eu gosto de criança, mas não é isso que eu quero. E aí eu falei, eu vou dar um jeito, eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 12 anos. E voltei a fazer o colegial normal, que a gente chamava na época, né? E eu falei, vou dar um jeito de pagar a faculdade.
Você trabalhava em quê com 12 anos?
eu fui, trabalhei em venda, em loja de calçados no shopping. Sabe esse final de ano que contratavam? Sim, minha mãe trabalhava no comércio na época. E olha, a gente tá precisando de gente aqui pra cuidar de estoque, final de ano, e pra ajudar na loja, com 12 anos.
Se fizesse isso hoje, tua mãe é presa, você ia ser levada pelo...
Você
se arrepende de ter trabalhado com 12 anos?
Não. Não mesmo.
Se pudesse voltar, faria de novo?
Faria.
Por quê?
Faria. Porque acho que deu uma base emocional. Primeiro, Luciano, eu acho que tem a questão de necessidade.
Uhum.
Né? Eu não tinha, em duas semanas, na época, assim, de trabalho e vendas de comissão, eu ganhei R$1.000. E eu posso ter coisas com dinheiro, fazer coisas com dinheiro que eu não faço. Né? E uma preparação emocional que hoje, quando eu paro o livro, quando eu estava escrevendo o livro, me veio muito essa consciência desse repertório de vida que a gente traz, que a gente carrega. Né? E tudo que eu aprendi vendendo sapato naquela época faz a profissional que eu sou hoje.
Uhum.
Né? Então, assim, não me arrependo. Eu acho que é diferente, talvez, assim, você trabalhar quando você tem a questão da necessidade, que tem um peso maior, né, digamos assim, claro, do que você fazer alguma coisa por hobby, por diversão. Mas foi divertido. Né? Então foi onde eu comecei a me relacionar, a cuidar com pessoas. E, gente, vender sapato não é fácil, né, Luciana? Porque tem um chulés da vida, aquela coisa assim no dia a dia. Mas assim, eu comecei nisso e fiz muita coisa, assim, até chegar realmente o meu estágio mesmo numa grande empresa. Aconteceu quando eu tava já com quase 18 anos, 17 para 18 anos.
Sem faculdade ainda. Sem faculdade. Sem
faculdade,
nada.
Porque eu fiz. Eu comecei a trabalhar no comércio, na loja de calçados. Por um determinado momento eu passei por papelaria, fiquei 4 anos trabalhando no shopping, assim. Papelaria, coisas em lojas pequenas. Depois eu fui, né, passei pela parte de dar aula também nesse período, nesse um ano de dar aula para maternal, para escola, para crianças. E aí chegou um determinado momento, quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu consegui um estágio.
Faculdade de quê?
Comércio exterior.
Então.
Na verdade, era administração com ênfase em comércio exterior.
Então, como é que pinta isso? Como é que aparece isso?
Como é que foi a faculdade?
Você viu alguém? Alguém te recomendou?
Não. Foi assim. Saí do magistério, fui fazer colégio normal. Quais são os cursos que tem que faz mais ou menos sentido com o que eu posso pagar?
Entendi.
E aí, eu sempre gostei muito de línguas, né? Eu sempre tive facilidade com idiomas. Eu falei, poxa, não tinha tantas opções de curso na época, né? Era administração, direito, psicologia, contabilidade, essas coisas assim. Falei, putz, números eu não quero. Uhum. Era administração, falei, pô, comércio exterior, acho que pode me dar uma flexibilidade, pode ter viagens no decorrer da carreira. Era mais ou menos isso que me fez escolher.
Sim.
Nunca foi assim, qual que é o teu propósito de vida? O que você quer ser quando você crescer? Ninguém me perguntou.
Até porque com 18 anos...
Né?
Você não ia saber nem o que responder ali, né?
Entendeu? Então, assim, o que cabia no meu orçamento, e eu pensei, o que pode me dar, mesmo que eu não goste exatamente, mas que pode me dar abrir portas no mercado, me dar um retorno financeiro relativamente rápido, e em outro momento eu vou estudar alguma coisa que realmente faz sentido pra mim. Esse foi o meu racional. E eu passei na Universidade de Sorocaba, comecei lá, e já no primeiro ano tive a oportunidade de fazer estágio numa multinacional americana, que ficava em Itu, e era uma multinacional muito pequena, de 200 pessoas, Brasil, e em determinado, entrei para ser como estagiária da assistente da secretária executiva, do CEO.
Tá.
E aí, dentro dessa empresa, surgiu uma oportunidade para estagiar na área de exportação América do Sul, e eu fui cuidar e assumir a área toda, praticamente, mesmo como estagiária, assinava documento normal, fazia de tudo, né? E essa empresa tinha, né, na época, um grande CEO, que às vezes eu ainda tenho algum contato com ele pelo LinkedIn, que é o Marcelo Lomelino, muito humano, muito realmente ligado assim, às pessoas, um grande líder, assim, grande inspiração, que me abriu várias portas dentro da empresa. Mas a empresa chegou a determinado momento que ela fechou, decidiu fechar a operação no Brasil. Foi quando, nesse meio do caminho, uma empresa de software estava chegando no Brasil, recém-chegada, no alemão, pode falar as marcas aqui? SAP. Né, tinha chegado no Brasil e estava com uma consultoria parceira formando gente para desenvolver um software de comércio exterior que integrasse com SAP, porque eles não tinham interesse na época em desenvolver essa solução. E aí a consultoria também começando essa divisão de software muito recentemente no Brasil, pegou uma molecada estagiária que já atuava na área de processo.
Uhum.
Ó, vem para cá, vocês querem desenvolver um software? O que a gente precisa fazer? Ó, vem aqui, escreve o que você faz no dia a dia, regra de negócio, que o restante a gente toca. E assim foi.
Quer dizer, você não foi por CTI, você foi por ser uma usuária
exato.
Que conhecia o processo para ajudar o pessoal de TI a desenvolver.
Exato.
E aí
exato.
Você se aproximou desse mundo.
Exato, foi assim, é. Meio que caí de paraquedas, né, nesse mundo. Nem sabia o que era tecnologia, não sabia o que era SAP. 2001.
Aí você chega lá, aquele monte de nerd, aquele povo estranho, eu chamo de Klingons, tá? Eu digo são os Klingons, né? Porque é um povo estranho, que fala uma língua que a gente não entende, que tem um calendário que não é igual ao nosso, o calendário dos Klingons é diferente, o Klingon quando fala uma semana é um mês da Terra, né? É, então tem tribos de Klingons, uma briga com a outra, então você caiu naquele meio, olhou em volta e falou, cara, como que é isso aí? Como é que
era? Eu caí, na verdade, eu acho que nem era tanto assim, os técnicos nem eram tão nerds assim, quando, uhum. como era, mas foi tudo uma brincadeira pra gente, sabe, Lúcio? Sabe quando você é novo, assim, com 21 anos, eu participei de projetos, de coisas que eu não tinha nem noção que eu tava fazendo, sendo bem sincera.
Uhum.
Então nós chegamos lá... Uma molecada nova, né, com sangue no olho. O que você quer? Importação ou exportação? Ah, vamos para o ímpar aí, sabe assim? Ah, eu trabalho com exportação, então eu fico com isso. E a gente se dedicou, a gente mergulhou de cabeça, de atrás, realmente de conhecer, porque a gente começou a tomar gosto. Porque a hora que a gente começava a escrever as regras de negócio e documentação que nós fazíamos na máquina de datilografar com carbono e via o sistema fazendo, e você não precisava ficar corrigindo, sabe, aqueles Sim. refazendo o trabalho, uau, começou a me encantar aquilo ali.
Uhum.
É uma
transição que você viveu. Tem uma moçadinha ouvindo a gente aqui. Gente, carbono era uma folha com uma tinta que sujava o dedo da gente.
É, bem isso.
Cara, eu tô brincando, né?
Mas é verdade.
Mas, cara, hoje a gente tromba com a moçada. Aí quando você fala um negócio, o cara, meu, do que você tá falando, né? Não, eu tô falando um negócio que era a vida da gente. A vida da gente era feita assim, né?
Era.
Quanto carbono eu usei na vida, né?
Não, e esses formulários para exportação, certificado de origem, essas coisas, 1,1 ponto final errado, tinha que refazer tudo. Então, você imagina, as cargas todas, os contêineres, era um sacro infernal refazer aquilo. Então, a hora que eu criei um sistema, que eu falei, nossa, isso que eu tô escrevendo faz isso? Uau! Então, eu comecei a me encantar pela tecnologia. Então, eu comecei nas áreas de negócio, eu fui estudar TI depois, né?
Uhum.
E logo de cara, eu acho que a consultoria para os profissionais de TI, a consultoria em si, prepara muito a gente para a vida. Porque você é estagiário, te vendem como júnior. Se você é júnior, te vendem como pleno. Né? Você vai alocando você em cliente, você vai aprendendo na raça. Só que são grandes operações.
Uhum.
Né? Então, assim, eu já comecei a trabalhar em grandes indústrias.
E outra, você acaba entrando no intestino da empresa, né? Porque quando você não é, quando você é um fornecedor, você chega até o departamento de compras e dali você não vai adiante. Então, você conhece um pouco da empresa. Como consultor, você vai para dentro dela. E aí você passa a ter quase que as responsabilidades de que tem na empresa e não ter os benefícios de que tem lá dentro, né?
É.
Você tá lá no meio, você tá vivendo um jogo político, você é um elemento estranho que chegou lá para causar, para fazer marola, né? Quando tá todo mundo tranquilo, lá vem ela fazer marola, né? A vida de consultor é um negócio meio complicado. Eu optei por no. Quando pintou que eu tava decidindo o que ia fazer, eu falei, não, eu quero consultoria. Fiz uma ou duas vezes, aí falei, não, não quero. Eu não. quero estar noutra, quero ter liberdade, né?
É, mas eu acho que naquela época a gente não tinha nem noção, sabe, Luciano? Falta de maturidade profissional, de maturidade profissional mesmo nessa questão. Então, o que eu sofria muito na época? Bem, eu tinha a idade, normalmente, dos filhos das pessoas que eu ia implementar o sistema.
Sim.
Quando você traz essas soluções grandes, está atrelado normalmente a quê? A redução de headcount, às vezes.
Uhum.
Muitas vezes nas empresas, né? Aquele boom todo. De 99 até, sei lá, 2010, mais ou menos 9, foram as grandes implementações dos ERPs no Brasil.
Sim.
Então, foi muita movimentação.
Sim.
E aí, eu tinha muito essa questão do preço por ser nova. Então, já a consultoria chega, né? Para fazer uma revisão de processo, fazer você automatizar a tua vida. Então, as pessoas seguram a informação. Quem é você para vir me mexer no meu queijo aqui?
Uhum.
E você, menina? Imagina, você aqui quer me ensinar a trabalhar. Eu faço isso há 20 anos. Quem é você? Então, assim, foi uma questão de inteligência emocional mesmo, trabalhar, e de uma maturidade que eu não tinha na época, que foi forçado.
Que é o tipo da coisa que a escola jamais te prepararia para esse problema. Vou fazer um paralelo aqui,
uhum.
um paralelo que tem tudo a ver com esse momento aqui, né? Paulo Guedes assumindo o Ministério da Economia em Brasília com uma equipe de economistas de primeira linha e com todas as ideias mirabolantes para resolver a economia, até ele descobrir que tinha um jogo político ali, que não era uma questão de 1 mais 1 dá 2. Não é isso, cara. 1 mais 1, nesse caso, tem que dar 2,3 ou 1,8. Como assim? E ele teve que aprender na porrada que, cara, a dificuldade não era o desenvolvimento, a técnica eles tinham.
Exato.
Para implementar isso, ia ter que convencer um monte de deputado que não estava nem interessado com as habilidades técnicas que ele tinha, né? Que é mais ou menos o problema que você enfrenta lá, quer dizer, o TI... Planilha eu faço, cara. Máquina eu faço ela fazer o que eu quiser.
É.
Agora, como é que nós vamos implantar esse negócio?
Não, e é muito do que a gente vive hoje, Luciano. Hoje, praticamente, tem milhões de ferramentas, né? E cada dia, cada hora, surge alguma coisa nova. Eu tenho estudado mais sobre o quê? Gente. É isso que eu tenho feito. Até pela posição hoje que eu ocupo, eu tenho que saber coordenar, orquestrar as pessoas.
Uhum.
Né? E nessa divisão que existe, para quem é de tecnologia, tem essa questão ainda da TI raiz, né?
Sim.
A TI que cuida do core, da operação, versus o digital.
Sim.
Porque existe um conflito de geração muito grande, que para quem é o CEO, responsável pela área de tecnologia, poxa, eu tenho que cuidar da operação do dia a dia, o que, né, o contas a pagar, a receber, o link que cai, os devices, tudo, o hardware todo, versus a galera que está criando o produto todo digital aqui. Só que um precisa do outro, não existe sem o outro.
Sim.
Né, o digital só escala se você tem o seu back-office, toda a parte estrutural bem estruturada.
Sim.
Então, é pessoas, você acaba se barrando em pessoas, assim, o técnico sempre vai existir, você tem que ter, realmente, mas onde hoje eu me aprofundo não é tão no técnico, é como é que eu cuido dessas pessoas, dessa equipe.
A maturidade te leva naturalmente para isso.
É.
Quando você vai ficando mais velho, você vai descobrindo que, cara, com 25 anos de idade, com 30 anos, eu quero mais é sair dando porrada, eu topo qualquer parada, eu viro à noite, eu mordo, cara, eu vou para cima, eu vou derrubar o que for. Aos 45, 50, você já começa a olhar e fala, cara, não faz sentido essa loucura toda. Acho que dá para fazer isso mais light. Mas para fazer mais light, não é uma questão só de eu ir para cima. Eu vou ter que convencer as pessoas. Aí tem todo um trabalho em volta, né? É a psicologia mesmo, sabe? Economia comportamental. A gente vê que todas as áreas, elas vão buscar alguma... Tem uma área humana, né? Que acaba aqui entrando, e hoje em dia nós estamos nessa revolução. Se você não trouxer esse componente humano para dentro, você vai ter uma belíssima máquina que as pessoas usam mal ou acabam não usando, né?
É isso mesmo.
E aí tem uma arte. Aí tem uma arte.
Né? Então, acho que esse é o grande desafio, um dos grandes desafios que a gente vive.
Mas aí você cursou? Você fez o curso?
Eu demorei para me formar, Luciano.
É.
Porque o meu estágio aqui em São Paulo, então, o que eu fiz? Quando comecei a fazer o estágio aqui, eu comecei a viajar de fretado e fazia faculdade lá, no último ano da faculdade.
Então, lá em Sorocaba?
Lá em Sorocaba.
Então, trabalhava aqui?
E trabalhava aqui. Então, eu acordava às 4 da manhã lá, pegava o fretado, 5h20, mais ou menos, 7 da manhã, estava aqui em São Paulo, voltava, já descia lá na estrada, tipo, 15 para 7, as aulas começavam às 7, no meio da Raposo lá, e ia para a faculdade. E foi assim o último ano. Só que o que acontece? Começo o contrato é, não, vai ser só São Paulo, você não vai viajar para cliente. E aí, meu querido? Vende, 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 aparece um cliente em BH, um cliente no Sul. Resumo, eu demorei quase 9 anos para me formar.
Cara, só dá uma pausa. A nossa troca de ideias aqui. De novo, atenção você, o pentelho, que vai me reclamar, como já teve uma semana passada reclamando, para dizendo que eu falo muito nas entrevistas. Isso aqui não é entrevista, isso aqui é um bate-papo, né? Aqui é uma conversa, né? E quando você me acende uma luzinha, eu vou lançar alguma coisa que ajuda bastante nessa construção. Eu fiz um trabalho de integração de trainees para uma baita empresa. Grande, essas multi que estão aí, grandona, né? E os caras me chamaram lá, cara, estamos com 18 trainees aqui, a gente quer fazer um trabalho de integração com eles, queremos fechar com você um pacote de 1 ano. Então, uma vez a cada um mês, a 2 meses, eu ia lá, sentava com a molecada, fazia todo um trabalho de treinamento com os 18.
Aham. Né? Uhum.
E a gente foi rolando e eu notando que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali, né? Porque, cara, quando você pega um treininho, o que que é? Vem alguém verdinho, né? Que é o cara que tá passando por todas as áreas da empresa e que aí você sabe que você vai poder conversar com ele tranquilamente, e a molecada toda apavorada, com o celular na mão. E eu conversando com os caras, falei, mas essa molecada não tá tranquila, né? Aí um dia eu tava num evento, né, o pessoal do RH sentado junto, aí eu falei, moçada, deixa eu fazer uma pesquisa com vocês. Vou desenhar uma pizza aqui na parede, percentual. Eu quero... Me digam como é que vocês gastam o tempo de vocês aqui dentro, né? Quanto tempo é efetivamente trabalhando mesmo, de executando tarefas, quanto tempo é conhecendo, quanto tempo é estudando, e deu que 88% do tempo da molecada era trabalhando. Não era a função de trainee. Eles já estavam assumindo responsabilidade, com tudo nas costas, então não tinha tempo de fazer nada. Essa história já não era mais trainee, só não era um funcionário, como é que é, carteira assinada.
Exato. Né?
E aí eu olhei para aqui, chamei o pessoal do RH e falei, gente, não faz sentido, eles já estão trabalhando, cara. Tem cara que não vem na reunião aqui porque o chefe não deixou sair, porque ele já assumiu responsabilidades, né? Que é o que você está falando aí.
Exato.
Quer dizer, olha, me contrataram para fazer 4, chegaram mais 10, bicho, agora 14, e vambora, né?
É, e vai, vende. E foi muito legal, Luciano, assim, porque... Eu tinha andado de avião uma vez na minha vida, né? Conhecia aqui o interior, Paraná, que eu tinha morado, o Rio, que eu tenho minha família lá. Não conhecia mais nada do Brasil, né? Não sabia nem que era ficar em hotel bom, né? Não tinha noção, assim. Então, eu comecei a... Então, chegava segunda-feira, arruma a mala que você vai para BH. E eram grandes indústrias os clientes, assim, processos, projetos enormes, assim, milionários. E eu não tinha noção, pegava e ia. E tomei gosto. Só que o que aconteceu? Né? Comecei a fazer carreira, fiquei quase 4 anos nessa consultoria. Chegou uma hora que eu estava já coordenando a área de suporte e eu precisava do diploma da faculdade para ser promovida para gerente.
Tá.
Então, de repente, eu me vi com 24 anos atingindo uma posição que eu imaginei atingir aos 30, porque não tinha perspectiva, não tinha, né? Já era o máximo que eu imaginei chegar na minha vida. E eu falei, opa, e o que eu vou ser agora? Né? Já estou aqui. Aí eu falei, não, está na hora de dar um passo para trás, voltar para Sorocaba, terminar a faculdade, meio que pro forma mesmo, sabe, para ter o papel, porque a experiência e vivência de 4 anos em grandes indústrias aqui do Brasil e multinacionais, eu já tinha.
Uhum.
Só que eu precisava do papel, porque é aquela coisa do mercado, exigir, claro. Né? Não era tanto só pelo conhecimento. E foi o que eu fiz, né? Então, assim, já tinha morado, eu acho que até nesse período de consultoria, eu aprendi muitas coisas, né? A questão de ficar longe da família, porque você vai para projeto fora, nem sempre o flyback é semanal. Depende da margem que colocaram no projeto.
Sim.
Né? Então, você fica muito, assim, perdi muitas datas comemorativas, só que eu tava na ânsia de fazer minha carreira, de me construir, de estudar.
Você tava solteira?
Tava solteira.
É tudo mais fácil, né?
Tudo muito mais fácil. Mas tem uma coisa que também você perde referência.
É.
Né? Às vezes, assim, você acordava que hotel que eu tô, que lugar que eu tô.
Sim.
Tamanho estresse. E era a implementação que nós vivemos no passado, de implementação de RP, você pegou, acho que na Dana, de virar...
Nossa,
não é? Senhora. Virar madrugada, dormir embaixo da mesa, 1 ou 2 horinhas ali, o pessoal traz massagista, traz mágico pra tentar minimizar o estresse, porque não sabem o que
Dana
fazer.
A Dana fez um negócio mundial. Eu não vou me lembrar se foi com a IBM ou foi com a Oracle. Eu acho que foi IBM. Era um negócio assim, bilionário, que era uma implementação do ERP a nível global na empresa, que foi um negócio assim, era um movimento brutal, e que no meio do caminho os caras descobrem que não vai dar certo. Depois de alguns muitos milhões aplicados, horas de trabalho, processo mudado tudo, os caras falam, para, desiste, não vai dar certo, volta atrás. Foi um trauma. Que eu acho que muita gente passou, muita empresa passou, né?
E sabe onde muitas empresas eu vi passando, Luciano? Quando essas empresas globais contratam as consultorias lá fora ou trazem para implementar Brasil.
Sim.
Porque pega a parte de localização Brasil dos impostos que não sai. Sem ser feito realmente por quem conhece, por consultorias daqui. Eu vi muitos milhões serem perdidos, jogados no lixo mesmo, porque não conseguia fazer rodar. Então, foi isso. E aí, eu decidi, né, voltar para Sorocaba para terminar a faculdade, até porque eu sempre fui muito caxias, sempre gostei muito de estudar. E era uma questão de honra para mim ter a faculdade, sabe, assim, era uma coisa, sonho mesmo, na vida, assim. E aí, eu voltei. E na época, eu tava namorando, nada muito sério, mas o que aconteceu? Segundo mês de estágio, quando estagiário não tinha direito a nada, engravidei. Tinha terminado o namoro. Já não dava mais junto, tinha acabado de dar 2 passos para trás, voltei a morar na casa da minha avó, voltei pro interior, já, né, voltei pra vida do interior, para aquela dinâmica, já que minha vida tinha uma outra rotina.
Trabalhando lá,
estagiária ali perto, e aí eu engravidei.
Você voltou para ser estagiária?
Voltei para ser estagiária. Voltei porque foi o que arrumei na época, né? Não tinha... Agora, o mercado, assim, em Sorocaba, assim, tá mais aberto,
sim,
né? Mas tem ainda, interior tem essa coisa, província do que vem de São Paulo é melhor. Então, as posições mais de liderança, algumas coisas mais estratégicas, era muito para quem vinha de São Paulo, quem vinha de fora. Uhum. Então, era muita mão de obra local, operacional, na verdade, que acontecia na época. Sim. E o que eu arrumei realmente foi esse estágio. Voltei para trabalhar na área comercial de uma multinacional alemã, na época. E foi onde eu fiquei, né? E, para minha sorte, eu tinha uma chefe, uma gerente da área, era uma mulher. E super me acolheu com a gravidez, mas eu trabalhei assim...
Era TI?
Não, trabalhei na área comercial.
Tá.
Mas
então
aí...
você saiu do TI e foi pra área comercial.
E fui pra área comercial.
Deixa eu voltar no teu TI ali atrás, no teu TI
Sim.
jovenzinha. Né? Você entrou num ambiente que era masculino.
Uhum.
Era. É uma
era,
pergunta.
Não. Ainda
tá?
É.
Era. Sim,
mas era.
Já
Sim.
é menos, mas naquela época era muito masculino, né? E você entra jovenzinha, sem o diploma... Você não era uma cientista de dados formada na USP, era só uma menina, no meio daquele ambiente de ogro. Né? Como é que é isso? Como é que é entrar naquele ambiente? Era normal, na tua vida era normal, você estava acostumado? Tinha muito homem na tua família?
Tinha.
Os moleques tinham cheio de porrada? Você já cresceu no meio da molecada?
Cresci.
Sim.
Mas você está brincando, mas é verdade
não,
isso,
é,
né?
Pois é,
porque
isso
nunca,
ajuda,
me,
né?
nunca me intimidou o ambiente masculino. Porque eu cresci na rua com a molecada.
Uhum.
Né? Cresci, era uma turma de rua, nós éramos em 10, 12... 4 meninas só e o restante eram os meninos.
Tá.
E as mães das minhas amigas, de algumas, principalmente da igreja, já me olhavam meio torto, porque eu era filha da desquitada, que tinha preconceito da desquitada na época. Que já não gostavam muito que as filhas ficassem comigo. Então eu ficava com molecada, soltando pipa, até porque eu gostava disso, de soltar pipa, sabe? Subir em árvore, essas Sim. coisas. Então, quando na TI, quando eu entrei, nunca me intimidou trabalhar com muitos homens. E eu também nunca me orientei para essa questão de... Ah, é, ele ganha mais ou menos, como é que é de oportunidades. O que eu buscava é... Existiam algumas pouquíssimas mulheres na área que me inspiravam, que eu achava o máximo. É, então, eu queria estar preparada. O que eu preciso saber? Sempre fui muito curiosa. O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender? E eu ia me preparar.
Uhum.
E as oportunidades, à medida que elas vinham, né, e vieram, e também não tinha muito mimimi, não. É isso, porrada. Às vezes Sim. não por ser mulher, mas porque davam porrada mesmo, porque é assim o mercado. E minha carreira foi toda em indústria. Então é um ambiente mais rústico, mais bruto mesmo, né? Assim. Então não me intimidei, mas eu acho que toda essa bagagem. O que aconteceu recentemente, que eu percebi, que eu sentia falta, não sei se você já teve essa sensação, de sentir falta de algo que você não sabe o que é, foi quando eu entrei pro grupo das mulheres CEOs do Brasil.
As mulheres CEOs do Brasil.
É. Então, quando eu, a primeira reunião que eu tive com aquele monte, nós somos 200, mais de 200 mulheres hoje no grupo,
uhum.
que quando a primeira reunião que eu participei, que tinham mais de 40 online, você vê aquela, todas aquelas mulheres falando de tecnologia.
Todas elas sofrendo de solidão empresarial e descobriram que a dor era igual para todas,
né?
Elas, e de repente uma turma dividindo a...
E aí eu me emocionei bastante, assim,
Legal.
Sabe? Eu falei, uau, porque são eventos. Tudo que eu participo, onde todos que eu participo são, eu sou muito minoria,
Sim.
né? É, e existe uma... É, que a gente aprende a conviver, obviamente, mas quando você está em um grupo de mulheres ali que você se sente meio que acolhida ali, sabe? Poxa, tem mais aqui, pode ser diferente, eu nem sabia que podia ser diferente assim. É, realmente é uma coisa, eu senti falta de algo que eu não sabia que existia, porque eu uhum. nunca tive essa vivência.
Você, ao longo da tua carreira, você... Vou dar uma volta, tá?
Tá.
Você sentiu... em algum momento que você estava produzindo igual aos homens e ganhando menos que eles por ser mulher?
Eu... Aconteceu, mas eu não tinha essa noção, entendeu? Uhum. Eu não... Eu ficava assim, eu não... Eu, quando, depois de, hoje em dia eu tenho, eu entendo que seja por isso, mas houveram situações que eu realmente falei, nossa, mas né, nós entramos juntos, a oportunidade aqui, ali... Eu, procuro me preparar, mas eu nunca fui nessa parte assim de inveja. Eu olhava assim pra mim, o que eu preciso aprender ainda? O que eu não tô pronta, talvez, pra... Hoje, né, quando eu passo por algumas situações, quando eu relembro, eu falo, não, realmente, eu acho que foi questão de oportunidade, ou realmente por ser mulher, mas eu não ficava comparando, eu não deixei isso me orientar na época, ou talvez até pra não ter noção mesmo, sabe? Mas que existe,
uhum.
é fato. Hoje, quando eu relembro algumas situações, eu falo, realmente foi porque eu era mulher. É, e é muito normal, você conversa com as mulheres, todas, muitas de nós, e nós somos fomos, e às vezes acontece bastante ainda, de ser calado durante uma reunião executiva.
Uhum.
Né, de não ter espaço para você, para que a gente conseguisse trazer, consigamos trazer a nossa voz, a gente tem que se atropelar, tem que ser mais bruta, às vezes, assim, bruta, assim, um pouquinho mais agressiva, trazer essa agressividade.
O seu lado ogro tem que entrar em cena.
Tem. E é, na verdade, algo que para todas as mulheres, grande parte das mulheres executivas que estão em alguma posição de C-level, de executiva, tiveram que meio que, a gente fala de calar um pouco do feminino para ganhar o teu espaço, de trazer essa energia, essa coisa toda de característica masculino, do realizar, né, de para conseguir espaço, lugar de voz para falar, para trazer, para se posicionar realmente. Então, eu acho que tá num momento bastante oportuno para nós mulheres, assim. Mas também eu não gosto dessas polaridades todas, então eu acho que é juntos, não tem que ser competição.
Isso aí, para perder o foco é 2 segundos e acaba virando ferramenta ideológica aí que não vai levar a lugar nenhum, né? Mas você volta lá para Sorocaba e de repente tua vida vira de ponta cabeça, porque agora você não é mais uma executiva, agora você é uma estagiária, grávida, solteira, morando na casa da avó.
Na casa da avó.
Em Sorocaba.
Em Sorocaba.
Virou de ponta cabeça, né?
Muito.
E aí, mas qual era a perspectiva que você tinha em frente? Eu entendi, eu vou lá para tirar meu certificado e aí eu volto para São Paulo para arrumar um baita cargo numa grande empresa.
Isso, para seguir dentro da tecnologia. Eu sempre quis ter experiência internacional, né? Uhum. Até então eu nunca tinha, não conhecia nada, nenhum país, né, fora do Brasil, não conhecia nada, nada, nada. Então eu sempre quis alguma carreira internacional, ter essa vivência toda. E aí quando eu engravidei eu falei, acabou, né? E agora? Que eu faço, né? Que essa criança não tava... E tem uma coisa nesse momento, Luciano, eu nunca na minha vida, o meu sonho de vida foi casar e ter filhos. Eu queria ser mãe em algum momento, mas o meu objetivo de vida era ser executivo. Eu tenho que ser executivo, eu quero a minha vida, a minha carreira, então, que acabou sendo até uma fuga, hoje eu entendo algumas coisas, mas então eu nunca me vi casando jovem, sabe, com 20 e poucos anos e com filho, e eu não queria ser dona de casa, eu queria fugir daquilo tudo que tinha me imposto, né?
Que tinham te preparado lá atrás, você...
Eu falei, não, eu não posso ser assim, né, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, então... E aí eu falei, bem, é o que é, a gente tem essa situação, o que, que eu vou fazer? Então, uma preocupação que eu tive muito nesse momento da gravidez, a minha gravidez foi bastante conturbada, assim, nesse momento da gravidez foi muito assim, de eu não me anular. Porque eu via na minha família, algumas mulheres muito próximas, que, agora é mãe, mãe, não é mais nada, esquece, não é mais mulher, não tem mais prazer, não se relaciona mais, vive em função do filho, de ser... Então, eu não quis isso, sabe? Então, desde eu voltei a trabalhar, o Pedro tinha 2 meses. Até porque eu não tinha benefícios, estagiário era aquela coisa, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Ponto. E porque eu sentia falta de mim, assim, da minha vida mesmo, sabe? De... A maternidade é linda, ótimo, também não é esse conto de fadas que se vende por aí. E aí eu falei, não, deixa eu me resgatar, eu não posso ficar numa zona de conforto, né, e me acomodar. E aí foi o que eu fiz, aí eu, né, acabei depois morando junto com o pai do Pedro, a gente foi morar junto, nós ficamos 4 anos depois morando juntos. Acho que foi uma bela tentativa e vários aprendizados, mas em determinado momento a gente chegou à conclusão que não estava bem. Eu me vi com, na época, com 28, 29 anos, morando no interior, estava em Americana, aí fui lá para Americana. Tinha levado ele trabalhar comigo, uma vida que não era o que eu tinha sonhado, né? Uhum. Extremamente infeliz. E aí, a gente decidiu se separar, e aí eu fui, né? Resgatar, assim. Fui fazer MBA, fui comprar minha casa, e aí eu quis o diploma da FGV. Entendeu? Vou fazer FGV, que eu queria fazer FGV.
Mas você tava trabalhando?
Tava trabalhando.
Era executiva de novo?
Tava. O que, que eu fiz, na verdade, nesse momento? Terminei a faculdade, tive o Pedro. Eu meio que tinha combinado, entre aspas, com um ex-diretor, um ex-chefe meu. Ele falou assim, olha, eu tô saindo dessa empresa, vou abrir uma consultoria. Você vai terminar a tua faculdade. Quando você voltar, você me liga que eu te coloque algum projeto e tá tudo bem. Uhum. Então meio que existia esse pré-combinado. Me formei, peguei o diploma, cheguei a ser efetivada, tudo mais, na área comercial nessa empresa. E eu falei, não, é em TI que eu me encontrei e eu quero trabalhar nisso. E fui. Assim que eu me formei, já liguei pra ele, ó, tem um projeto aqui no Rio. O PP tinha 1 ano e pouco, mais ou menos. Você vem? 1 ano aqui. Eu falei, vou. E era flyback semanal no primeiro momento. Então, às vezes, minha mãe ia, ficava comigo, eu trabalhando, minha mãe no hotel com o Pedro. Às vezes, eles ficavam aqui, minha mãe e minha avó me apoiando. Tive essa rede de apoio da minha família para que eu pudesse continuar estudando, para continuar trabalhando.
Como é que você fez com a escola do seu filho? Tem toda uma
bebezinho,
dinâmica
daquele... né?
Era bebezinho.
Era bebezinho. Na verdade, o Pedro tá morando comigo em São Paulo agora faz 3 anos só. Mas foi uma preparação, uma construção. Então foi esse ano, nesse período. 17.
Tá.
Então nesse período ele estava com um ano e pouquinho, um ano e meio, quase 2 anos. Fiquei nessa consultoria, trabalhei. Foi um projeto bem crítico, mas bastante importante, com o apoio da minha mãe e da minha avó nessa. Vai pra lá, vamos junto, volta. E depois surgiu uma oportunidade, na época eu fui na Camargo, de montar o centro de serviços em Americana. E aí eu fui, a Camargo estava dando preferência para contratar a família. E o pai do Pedro, ele é de TI também. Falei, então contrata todo mundo e vamos todo mundo junto, a gente vai para Americana. E fomos. E aí o casamento acabou, já não estava muito bem, trabalhando junto, aquela coisa toda. E nesse período, aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu morei na Argentina, surgiu um projeto.
Na Argentina,
na Camargo, de fazer uma fusão. Eles tinham comprado uma fábrica lá, tem que fazer uma fusão aqui, vai o time de projeto, vai ser todo realizado na Argentina. Poxa, eu nunca tinha saído do país, né? Primeiro projeto internacional, aquela coisa. E agora, né? E vem aquele conflito, a maternidade, né? A vida, o casamento, que já não estava bem, aquela coisa toda. Mas eu fui e o projeto durou quase 7 meses. E eu ficava, às vezes eu voltava a cada 15 dias, às vezes toda semana, às vezes uma vez por mês, época de implementação realmente do projeto. Foi uma experiência incrível para mim, para minha carreira, né? Mas uma coisa, e eu muito nova, quando eu morei lá, eu tava com 27, entre 27 e 28 anos, eu muito nova, e um julgamento, Luciano. Mas todo mundo, as mulheres da minha família, amiga, desciam a lenha de verdade, assim, como que deixa seu filho trabalhar? Como que você faz isso? Como que você... Toda a culpa do mundo, porque eu estava priorizando a minha carreira naquele momento.
Sim.
E era um conflito muito grande que eu converso hoje. Eu tenho vários grupos de mulheres, né, e mentoro algumas, que existe real, né? Porque é meu sonho da minha vida, né? De estudar, um esforço, uma construção disso tudo, de trabalho. E aí, de repente, claro que o filho é uma coisa extremamente importante, mas assim, até onde, né? Esse conflito, até onde eu carrego a culpa, até onde também é por ele. E foi realmente o que me permitiu, né, ter a minha carreira, de me separar mais tranquila, de ter uma vida, minha independência, para reconstruir, recomeçar a minha vida com o Pedro, nesse sentido.
Mas você viveu esse conflito?
Muito.
Viveu. Tô aqui, ele tá lá.
Muito. E aquela fase engraçadinha, né, Luciano, os 2 anos e meio, 3, 4 anos de idade da criança,
bateu
de interação.
Bateu em você já imaginar que em algum momento lá na frente... Você vai olhar para trás e fala, cara, aqueles momentos que eu podia ter ficado com ele, eu não tava. Eu tava trabalhando, eu tava. Tudo bem, não tô julgando a tua escolha de jeito nenhum. Pelo contrário, cada um. Ou eu tô no teu sapato, ou eu não posso te julgar, né? Mas chegar lá na frente, você olhar para trás. A gente vai ficando velho, vai ficando bobo, né? E você fala, pô, você começa a dar valor para coisas que você não dava. Cara, aos 30 anos eu queria coisas que hoje eu não quero nem ver, né? Você não tem medo disso aparecer uma hora e falar, cara, tomei a decisão que não foi melhor para essa figura que eu amo tanto aqui, ele podia ter aproveitado mais, mãe aproveitou menos?
Eu tenho tido essas reflexões, Luciano, porque o Pedro daqui a pouco vai para a faculdade, né? Ou vai fazer intercâmbio, não sei o que vai ser.
Uhum.
Então a gente está nos últimos, eu falo, brinco, nos últimos anos, assim, meses, morando realmente junto, nessa proximidade. Eu acho que em alguns momentos eu até quis trazer essa culpa, assim, para mim. Mas uma coisa que eu tenho muito claro, não me arrependo, né? Acho que talvez alguns momentos que eu tenha perdido, assim, eu peso às vezes, assim, mas eu acho muito mais leve porque tem a questão da necessidade, Luciano. Se eu não tivesse trabalhado, feito as escolhas que eu fiz, o Pedro não teria a formação que ele tem, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei, porque minha família é muito simples, não tinha ninguém para me dar. Eu tava separada, assim, entendeu? Ninguém ia chegar e me dar minha casa, ninguém ia chegar e pagar a escola do Pedro, ia pagar os cursos, as viagens, nada. Então... tudo são escolhas, né? Em alguns momentos, e tudo com o Pedro nessa formação dele, foi tudo muito conversado. Ele, porque eu tenho um irmão, que tem idade, um pouco mais novo que o Pedro, minha mãe foi mãe, né, com 48 anos, então... e a minha mãe sempre foi uma mãe presente, porque ela tá em outro momento da vida, né? E o Pedro me cobrava isso em algum momento, né? Por que que é diferente você, a sua vida com os meus amigos, a mãe dos meus amigos? Eu falava, olha, meu filho, a nossa situação é essa. Você quer a escola pública? Não, não quer. Você quer, ele ama a Argentina até hoje. Você quer deixar, você quer ir pra Argentina todo ano? Então é isso, senão não tem. E é muito interessante porque hoje, quando a gente tá indo pra Sorocaba, a gente vai conversando muito, né? E ele falou um dia assim, aleatório, né? Mamãe, a nossa história é bonita, né? Eu falei assim... por que você está me dizendo isso? Porque você lembra? Você se separou do meu pai. Aí nós compramos nossa primeira casa. E não tinha nada, né, mãe? Era um colchão, a TV e a geladeira. E depois, a gente foi juntando dinheiro, fazendo isso. E agora a gente tem um outro apartamento, né, mãe?
E ele trata como a gente, ele fala a gente.
Porque eu fui colocando... Ah, tem que mobiliar a casa. Quando eu comprei, me separei, o Luciano tava emocionalmente destruída. Nova, foi muito complexa a minha separação. Financeiramente, totalmente quebrada. Não sabia por onde recomeçar a minha vida. E com um filho, com uma criança, né? E emocionalmente distante, tirando a minha mãe e a minha avó, que são sensacionais, o restante, meu pai longe, sabe? Não tinha alguém que vinha, que eu te dou colo. Minha avó tinha primeiro ano primário, me dava todo amor do mundo, mas aquela sustentação financeira de, pô, se der errado aqui, pra onde que eu corro? Não tinha, era correr pra banca e pagar juros, era basicamente isso. Então, o Pedro foi muito assim, compra uma casa? Filho, a gente agora vai fazer a cozinha. Que a gente... não vamos comer fora, vamos segurar, vamos fazer mais dentro de casa, vamos, sabe? Então, foi tudo... Não, mãe, vamos sim. Então, o Pedro não é aquela criança, ele gosta das coisas boas, ele gosta, mas é tudo muito conversado, ele sabe o valor das coisas. Uhum. Né? E esses momentos que nós compartilhamos, construiu, assim, uma relação única, assim, com ele, e ele sabe, tem essa consciência, sabe, disso. Então, ele tá acostumado. Eu fui preparando ele para ser uma criança, um jovem independente, né? Mesmo enquanto eu viajei, na verdade, praticamente 14 anos todos os dias, Sorocaba, São Paulo, de carro, de fretada, acordando 4h30 da manhã, que hoje eu nem sei como eu aguento, é o tipo de coisa que eu já não faria mais,
sim,
né?
Sim.
Virar finais de semana trabalhando como eu virava, madrugadas e madrugadas, também não. A área de tecnologia exige, praticamente exige, mas não é aquela coisa tão agressiva como era a minha carreira em tudo. Então, a questão de família, de relacionamento, também tem uma outra prioridade. Hoje eu quero esse tempo de qualidade, eu quero começar a desacelerar, de verdade. Mas não me arrependo das escolhas que eu fiz, não. E o Pedro hoje, quando eu olho, ele super se vira, sabe? Ele é aquele jovem que se vira, ele cozinha, ele gosta de cozinhar, ele cozinha melhor que eu. Ele se vira na casa, as atividades em casa são divididas. Porque para que minha vida funcione hoje, eu preciso que ele também faça funcionar, né? Então, foi muito assim, nesse momento de reconstrução, né? Marcelo também sempre me apoiou bastante no sentido de quando começar a ficar em São Paulo, a gente dividia, fica um tempo na sua casa, fora lá. E o Pedro, no ritmo de estudar pelo Skype, casar, fazer funcionar. Não, sem ser da maneira tradicional, mas funcionou, né? Qualquer coisa vai pra terapia depois também pra ver o que acontece. Mas eu não me arrependo, Luciano, não me arrependo não, assim.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
E aí você se torna executiva de novo. Volta para um cargo de executiva numa grande empresa, é isso?
Eu voltei, não tinha sido, na verdade, assim, executiva quando eu voltei. Estava num papel ainda de gestão, mas não era de executiva exatamente. Assim.
Na área comercial?
Na área de TI. Área de TI.
Então, você fez uma passagem pela área comercial.
Isso, voltei.
Vem para São Paulo, é isso?
Vim para São Paulo, voltei a ser consultora, fui para Camargo como consultora. Né, assumi esse projeto ainda na Argentina como consultora.
Tudo em TI, já
tudo
era
em TI.
TI.
Tá. Tudo em tecnologia, né, em diferentes linhas, diferentes soluções. E aí, em 2015, voltei, comecei a assumir a primeira posição América Latina. E aí era...
Que empresa é?
Na Smiths Group.
Smiths. Tá.
A Smiths tem a John Crane, que é a mais conhecida, a parte de engenharia, tem a Medical Detection, enfim, são várias, uma empresa britânica, um dos maiores grupos britânicos. E eu cuidava do médico para baixo. Né, montando toda a operação de TI, aquela coisa toda, assim. Então, eram 2 semanas no Brasil, 2 semanas fora do Brasil.
Tá.
Né, tive a oportunidade de conhecer vários países, mas, e o Pedro, estudando, é aquela loucura, né, com minha mãe, com minha avó me apoiando, babá, dando um jeito de fazer as coisas funcionarem. Então, foi quando eu voltei, que profissionalmente foi uma, um grande aprendizado de fazer, de liderar equipes de, embora países pertos, mas de culturas totalmente diferentes. Né?
Sim.
Né?
Com todo o a competitividade que tem entre os países, né? Porque, olha, a empresa que eu trabalhei tinha operações também na América do Sul inteirinha, né? E com a Argentina era um inferno, né? Porque o simples fato de ser brasileiro já tinha um baita problema na Argentina, né? Agora, chegar lá para tomar conta de uma operação, para dizer como é que os caras tinham que fazer, era um horror. E eu era homem.
É.
Então, imagina chegar uma moça lá.
É. Não, e assim, México, as reuniões super pesadas, as pessoas se xingando. Um país que marcou muito foi a Costa Rica, né? O pura vida, né, deles, que tudo... E nós tínhamos outro problema com a equipe na Costa Rica, que eles não discutiam nada, tudo estava bom. Então, aquelas discussões boas que trazem mudança, transformação para a empresa, não aconteciam. A gente teve que começar a contratar gente de fora para montar as equipes, para começar a reorganizar as coisas. Então, foi assim, eu fui conciliando... E aí, eu fiquei com o espanhol muito bom nessa época, mas meu inglês estava lastimável. Aquela coisa de 15 anos de escola de inglês no Brasil. E eu estava já, acho que eu estava com 30 e poucos anos, não lembro exatamente agora. E aí, eu sempre quis fazer intercâmbio, nunca tinha conhecido nada nos Estados Unidos até então. Aí, o Marcelo falou assim: ó, você precisa melhorar seu inglês. Seu nível, seu inglês seu tá horrível, você precisa. Eu falei: Marcelo, imagina, como é que eu vou deixar o Pedro pra ir? Fernanda, dá um jeito.
Marcelo
que tá aí. Ah. dá um jeito. Vai dar uma semana, o Pedro não vai nem lembrar mais que a mãe dele tá aqui, e vai. E eu fui, fiquei, na verdade, um mês, né? Peguei umas férias, mais alguns dias. Fiquei, nós tínhamos uma filial que ficava em Dublin, Ohio. Então, eu fui para Columbus, Ohio, fiquei na faculdade lá, estudando, depois eu ia trabalhar e tive toda a experiência, né, ali, e foi muito doido, assim, porque interior dos Estados Unidos, preconceitaço, assim, brasileiro, eu fiquei, latina.
Eu fiquei em Indiana, em Richmond, em Indiana, que é pertinho de
ali,
de,
né?
Em Toledo, Ohio. Richmond, Indiana, Toledo, Ohio, passei por Columbus, Dayton, toda aquela região.
Toda
lá,
aquela região,
conheci bastante aquilo lá. A sede da empresa era lá.
Então, e ali eu fui realmente, eu escolhi esse lugar porque era perto de uma das nossas filiais e do time de TI que me suportava. E aí foi assim, eu fiquei muito surpresa. Porque até então, até uma passagem importante antes disso, quando eu entrei lá na Smiths, foi minha primeira... conheci, o primeiro lugar que eu conheci nos Estados Unidos foi Chicago. Então, reunião de executivos dos Américas, vamos Chicago. A única mulher era eu, com inglês meia boca, indo sozinha, né? E quando eu me vi, eu lembro muito, assim, o avião pousando em Chicago, eu chorei, Luciana, assim, eu chorei, assim, de soluçar, assim, de emoção, sabe? Por chegar, por estar ali, pelas coisas, me veio muito a minha avó, as coisas, as escolhas que eu tinha feito, tudo assim, foi uma realização, assim, muito única, muito especial, assim, sabe? Eu lembro dessa cena claramente. E aí, eu acabei indo muito pra Chicago a trabalho, porque o headquarter era lá, e aí eu achei, vou chegar em Ohio, vai ser a mesma coisa, né? Aí o preconceito, porque eu era latina, e várias coisas, e enfim, né? Mas foi uma grande experiência, e realmente, assim, conciliar a maternidade com isso foi muito, assim, foi um desafio, mas depois eu perdi tranquilo também, eu já viajava bastante, já estava acostumado, então foi aquela coisa. Mas por que é importante trazer? Porque às vezes eu, muito com as mulheres, é isso, eu não vou por causa do meu filho, e às vezes a minha insegurança é nossa, que não tem nada a ver com o filho, né, com o marido, com o que for, a gente acaba deixando, na verdade, de fazer algumas coisas importantes pra gente nesse sentido. E tem muitas que abriram mão. E sem julgamentos, tá, gente? Assim, acho que cada um escolhe, tem que ser feliz no caminho com essas escolhas. Mas eu vejo muitas mulheres que abriram mão de tudo, e aí o filho vai viver a vida e tem aquela síndrome do ninho vazio, né? Como é que faz? E frustrada, porque largou a carreira, quem sou eu agora? E começam a buscar se reencontrar. Então, não tem receita, exatamente,
essa discussão,
né?
Acontece no grupo de vocês lá direto?
Acontece. Acontece, sim, várias discussões. O que eu falo mesmo, as provocações, assim, que eu faço, o trabalho que eu faço muito, assim, com as mulheres, é de se olharem. Porque existe, independente da sociedade, do que é a sociedade, isso ou aquilo, existe uma questão que eu acho com a mulher, que eu falo com a mulherada, que é tu com tu.
Tu
com tu, sabe, assim, é a questão de autorresponsabilidade, sabe? Como é que você se prepara, como é que você faz suas escolhas, e existe uma insegurança, e tem dados, né, disso, das mulheres não se arriscarem tanto quanto os homens. Sim. Existe uma questão emocional de... o LinkedIn publicou recentemente, até numa pesquisa de, até lá, as mulheres que se aplicam para as vagas quando o verdinho lá do... Você tem esse perfil acima de 90%. Os homens não, tem 50% menos, eles se aplicam, se arriscam e vão. né? Então, assim, como é que eu ajudo esses momentos que eu vivi, desses conflitos que eu vivi, que ainda vivo, tem vários momentos que, né, várias questões acontecem, que você vai, né? Que você fala, não, vou, enfrento isso e vou. Uhum. Muitas mulheres param ali. Então, como é que eu ajudo essas mulheres a que desempacam, sabe assim, ó, vai. Né, você se olhar, você assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, você se priorizar, porque é muito interessante. Eu tenho o primeiro projeto que eu fiz com as mulheres, foi a confraria de vinhos, a Women Wine. E depois, foi um hobby, porque comecei a estudar sobre vinho, tal, curiosa.
Naquela época que você
foi do Women Wine.
Foi quando, como é que era o nome?
Women and Wine.
Women Wine.
Isso.
Mulheres e vinho.
Isso. Então, que é a proposta é compartilhar a cultura do vinho com as mulheres. Porque na época, né, eu estudava por curiosidade, fiz vários cursos, né, morei na Argentina, então, e não tinha mulher para beber vinho comigo, né, que, né, e eu percebi que elas se sentiam desconfortáveis com os ambientes, né, onde tinham os cursos, porque tinha muito homem. Como trabalhar com homem para mim não era problema, então eu ia, falei, ah, então vou criar uma confraria de mulheres. E criei há 7 anos, né, há 7 anos atrás eu criei a Women Wine, que foi o primeiro. Depois de 1 ano fazendo os encontros e tudo mais, que eu percebi que as mulheres não se priorizam. Isso é com elas, é delas isso. Então eu não posso marcar encontro às quartas, por exemplo, porque tem futebol do marido, elas não vão. E aí eu descobri que se eu tenho que vender o convite antes, porque eu tomei um monte de prejuízo, eu e dono de restaurante. Porque se eu deixo para pagar, cobrar depois ou no dia, chega na hora, ela fala, nossa, mas eu passei o dia inteiro trabalhando longe de casa, meu marido, meu filho, agora eu vou me reunir com mulher para beber vinho, para saber sobre, um momento para mim. Né? E elas não vão. Porque vem a culpa.
Interessante.
Aí comecei a notar esses comportamentos, assim, depois de 1, 2 anos desse primeiro projeto. E eu vivendo a minha vida, as minhas questões todas, né? E crescendo, amadurecendo, quebrando a cara na vida também, um monte de coisa. E em determinado momento, e a pandemia trouxe isso muito, muito forte, né? Muito à tona. Porque até então eu fui muito orientada à minha carreira. Workaholic total, Luciano falou assim, vou, sangue no olho, trabalho, trabalho, trabalho. Esquece, tinha... Pedro, Marcelo sofreram muito, minha família, é trabalho, primeiro não tinha outra coisa, estudo e trabalho eram as minhas prioridades. Aí eu achava, ah, quando eu for uma grande executiva, C-level e capa da Forbes, aí eu faço alguma coisa para as mulheres, né? Mas a felicidade tá lá. Chegou quando eu assumi a primeira posição assim, eu falei, ué, cadê a felicidade? E aí ficou claro para mim como foi uma fuga, né, esse seu workaholic. Eu falei, então eu vou olhar para as caixinhas emocionais todas, vou começar a abrir. E aí que eu comecei uma grande transformação na minha vida, foi em 2017, de começar a buscar, de buscar centro budista, meditar, começar, quem sou eu agora com quase a crise dos 40, dos 40, né?
Sim.
E me desconstruir muito, assim, de... não ser, de não ter uma posição executiva muito orientada pelo meu ego só, sabe? Pela minha vaidade. Mas hoje a consciência que eu tenho é, ok, a posição que eu tenho é privilegiada, me abre muitas portas, então é uma ferramenta para que eu possa me realizar, porque hoje eu tenho claro qual é o meu propósito mesmo. Mas eu aprendi quebrando a cara, vivendo, e eu comecei a ver que à medida, os conflitos que eu tinha eram comuns para outras mulheres, e eu tinha ferramentas, às vezes, para passar, para superar aquilo, e as outras não têm. Então, organicamente... Aí eu comecei a perceber que por onde eu passava, eu criava esses grupos genuínos de mulheres. E já estava mentorando gente sem saber o que era mentoria. Aí eu comecei a me preparar, de verdade, estudar realmente sobre isso. Estudar mais profundamente sobre o feminino, sobre o masculino, sobre esses acolhimentos todos. E levar isso para a empresa. Então hoje eu cuido muito de gente, né?
Sim.
Cuido muito de gente. E nesse meio todo, e vem transformação digital e tudo mais, você fala de cultura, você fala não tem como isolar as coisas. Então é um... bastante, não, muito no momento.
E a pandemia mostrou que se você isolar, é um desastre, né? A pandemia nos isolou, né?
É.
Eu até fiz uma live essa semana, comentando com os caras, falando que nós temos na mão todos os instrumentos de comunicação, como nunca houve na história da humanidade. Eu tiro um aparelhinho no meu bolso e falo com uma pessoa na China por imagem. Isso é ficção científica, cara. Isso na minha época era ficção científica. Tá tudo na mão da gente. E aí vem uma pandemia e fala, legal, fica em casa.
Não
vê mais gente, não toca nas pessoas. E aí eu também entro em parafuso, né? Porque descobre que essas ferramentas todas são fantásticas, mas elas não ocupam o espaço da gente estar aqui conversando, né? Aliás, uma coisa interessante, por isso que eu faço questão, o LíderCast sempre foi, ou você está sentada na minha frente, batendo em mim aqui, trombando no outro, ou não tem gravação, ou eu não gravo o programa, ou não faço programa, né? Porque eu tenho essa tese, cara. Assim, se não tiver olho no olho, sabe, sentindo a vibração, tudo, não passa pelo microfone. Vira live.
É. Né,
vira aquela coisa live. Que pode ser muito legal, mas perde um lado fundamental que tá ali, né? E acho que a gente acabou descobrindo isso agora. Quer dizer, tecnologicamente, tá um deslumbre. Tá maravilhoso, a gente pode fazer quase qualquer coisa com a tecnologia, mas à custa de ter abandonado todo um lado humano, né? Quer dizer, a gente tem que tá tentando recuperar. Eu lancei esse ano aqui o podcast infantil lá, o Café com Leite, né? E a ideia do Café com Leite foi recuperar. Tanto que a gente começou com Sócrates, Platão, Aristóteles para criança. Cara, por que isso? Por que não falar da galinha pintadinha, né? Falei, cara... Porque isso tem que ser recuperado, né? Nós temos que fazer, até porque essas discussões que nós estamos tendo hoje já foram feitas há 2000 anos, 3000 anos,
já.
E os caras já resolveram o problema. E a gente perdeu isso tudo, abandonou isso tudo em troca de um pragmatismo, né? Com o tal celular novo tá resolvido a tua vida.
Exato.
Não, não tá, cara, não tá.
Não tá, não tá. Não tá. Então, que estrutura emocional que a gente tá, né? Queria eu estar ouvindo Sócrates, o mais nova, não esperar chegar, né?
Quando e passar... criança, né?
Quando criança, é, exato. É. Porque a filosofia traz, é uma ferramenta de autoconhecimento também, né? Trabalha muito arquétipos, um monte de coisa. Então, e aí eu trouxe muito essa consciência de, poxa, que líder eu tô sendo na minha vida? Se eu não trabalhar isso em mim, né? E for um ser humano melhor, eu não vou conseguir liderar dessa
Mas
coisa
isso,
do seu chefe.
Isso foi aos 40, né?
Começou aos 37.
É.
Demorou.
Essa turma que tá com você, esse grupo aqui, como chama o grupo mesmo?
Da Women Wine?
O outro, das Mulheres CEO, como é que é?
Ah, Mulheres CIOs. Mulheres CIOs.
Mulheres CIOs.
Isso.
Todas da área de TI? Todas,
é Chief Information Officer.
Tá. E tem uma faixa de idade ali... É tudo 30 alguma coisa?
Eu acho que a grande maioria até mais, de 40, 45 mais.
Quer dizer, um grupo
que agora tá chegando.
Mulheres experientes. Tá.
Foram as mulheres que abriram as portas do mercado, as primeiras mulheres de TI do Brasil, assim. E agora tem, né? Eu já sou mais da geração nova também, ainda tô no meio, né? Então vindo, a gente tá preparando, tem vários programas para preparar realmente outras mulheres para o mercado.
Então, mas o que é esse grupo aí? É uma entidade? É uma ONG? É uma associação?
É uma associação. Agora nós
é um
nos tornamos...
movimento? O que é isso?
Começou, acho que na verdade, como um encontro de amigas, né? Um grupo de amigas que foi tomando corpo. E fez um ano agora, recentemente, que nos tornamos uma associação.
Então, tem CNPJ agora.
Agora tem CNPJ. E a gente tem se estruturado. Então, são várias trilhas para as mulheres, né? Então, para quem ainda não é... C-level, né, que tem a fase de gestão e precisa se preparar. Então tem a trilha de mentoria, tem a parte de transição de carreira, então tem apoios, uma ajuda a outra, divulgação de vaga.
Mas para entrar,
acolhimento.
Então vamos lá, para entrar tem que ser mulher primeiro.
Mulher, trabalhar na área de tecnologia.
Tecnologia, tá.
Isso, na área de tecnologia.
Mulheres da área de tecnologia.
E nós temos feito bastante parcerias com grandes empresas de tecnologia, Microsoft e tudo mais. Por quê? Para desenvolver, né, Luciano? Não adianta hoje, eu quero contratar mais mulheres, por exemplo.
Sim.
Mas eu não tenho mulheres, tantas mulheres em TI.
Então, esse é um tema que eu estava guardando para a gente. Quando a gente fosse tombar com o feminismo, eu ia botar um dos temas aqui. Esse é um dos temas aí, né? Que é muito recorrente e tem uma reclamação. Mulheres, não tem mulheres na política porque o ambiente político é masculino e não deixa as mulheres entrar. Não tem mulheres em TI porque o ambiente de TI é masculino e não deixa as mulheres entrar. E pelo pouco que eu vi quando eu comecei a pesquisar o assunto, não é uma questão de não ter porque não deixam, né?
Não tem
porque não querem.
Não tem preparadas,
não,
mulheres preparadas.
Então, e porque também não querem, cara. Tanto que o cara, ó, tá aberto o esquema pra política. Cadê as mulheres? Não se candidatam. Talvez porque elas olham aquilo e falam, cara, eu não quero nem chegar perto desse ambiente, né? O que tem tudo a ver com o fato do ser mulher. E aí, eu não estou nem tratando como bom ou ruim.
Uhum.
O fato de ser mulher te leva para escolher onde você quer estar de acordo com o que você é, né? E isso não está errado, cara. Pô, se eu sou mulher, eu não quero estar num lugar bruto. Não me interessa. Eu sou homem, quero jogar bola, estou num lugar bruto. Eu me sinto bem ali, né? Mulher não se sente bem ali, o que é absolutamente natural. Forçar para botar uma mulher lá dentro... Além de eu forçá-la, eu estrago o ambiente dos caras que estão lá, né? Isso é uma discussão meio maluca, né? Mas eu trombei com essa história de que, cara, pera um pouquinho, tem muito de escolha aí. Não é porque impediram de entrar. Elas não foram.
Tem.
As vagas estão abertas. Elas não se candidataram porque aquilo não as atraiu. É, e não atraiu porque elas... Não é porque elas são ruins. É porque, cara, não é pra mim isso.
Não, né? É a forma que é colocada mesmo, Lúcia. Até porque, quando você fala em tecnologia,
Sim.
você já pensa em programação ou hardware.
Sim.
Só que é um mundo tão abrangente, agora, dessa forma toda que a gente está vivendo, de digitalização das coisas, abriu muito mais ainda o leque de opções dentro da área de TI. Uhum. Né? Eu não vim de programação, eu fui depois, né? Eu vim de negócio e com o tempo eu fui me formando, fazendo alguns cursos mais técnicos e tudo mais. Mas é trabalhar muito a educação. Então, por isso tem as academias de mostrar o que é a tecnologia, quais são as áreas, como então, é que a gente prepara.
Era esse o ponto que eu queria chegar. Quer dizer, você tem ali tem uma rotulagem, né? Tem um padrão que o pessoal olha de fora e fala, bom, como eu brinquei aqui no começo. O que, que é? É um nerd gordo, maluco. Blá, blá. Essa é aquela caricatura que se faz, né? Mas não é assim, isso não é a realidade, né? E só que o não ser realidade, você só vai sentir quando estiver lá dentro.
Exato.
E se eu não olhar de fora, eu não vou nem entrar. Então, desmistificar essa coisa, mostrar que, gente, tem espaço para todo mundo aqui, a carreira pode acontecer de forma... Eu diria que esse é o grande desafio, né?
Exato.
É você mostrar que, cara, isso não é um terreno de ogro.
Exato, porque não. Aí dentro da TI você vai dando zoom, né? Você vai fechando, por exemplo, mulher programadora.
Sim.
Mais difícil ainda.
Sim.
Né? Tem, mas é raridade. Então, muitas empresas têm as vagas em aberto, né? Querem contratar e eu disse, ó, de 10 currículos que eu recebo, 2, 3 são de mulheres.
Sim.
Aí você entra na validação técnica. Aí o que acontece também, que eu acho, que é isso que a gente precisa também olhar. É no sentido de, por exemplo, a mulher se candidatou, tem a questão técnica, não tem, você percebe que ela está insegura, mas ela conhece sobre o tema.
Uhum.
Né? O cara, teste de inglês, básico, isso eu já vivi várias vezes em entrevista. O cara fala inglês, fala, vamos conversar agora? Vamos, não sai. A mulher se pergunta, você fala inglês? Não, não falo, eu estou estudando, assim, leitura. Vamos conversar um pouquinho, vamos tentar? E sai a conversa.
Uhum.
Esse é quando eu falo do desempaca, da mulher de dar esse apoio de, sabe, aquele empurrãozinho, que às vezes eu não falo nada na mentoria, não faço nada demais, eu só faço com que ela se encontre consigo, sinta mais segura para dar esse passo adiante. E acontece muito. Uhum. E acontece dentro das empresas, quando você quer dar uma promoção, vai promover alguma mulher que tem todo o potencial, ela fala... Não, mas eu? Mas será que eu estou realmente preparada? Vem uma insegurança absurda. Uhum. E aí, por isso que, paralelo a isso, eu tenho o Forshi, que deu boom durante a pandemia, que é onde eu falo...
Forshi.
Forshi.
Forshi. É para ela?
Para elas, Mas, na verdade, é para todo mundo, né?
Porque, na verdade, seria for her, seria o ideal. Forshi.
Forshi.
Para
ela. Onde eu trago esses assuntos. Falo de tecnologia, falo de liderança feminina, de autoconhecimento.
Peraí, o que é isso? É um outro grupo?
É um outro grupo.
É igual o Wine, o Women Wine?
É, eu tenho vários, né, Luciana? Eu vou criando coisas assim.
Fico
inventando, depois não dou conta de cuidar de tudo.
E junto as moças no Forshi.
E junto as mulheres no Forshi, onde eu falo mais dessa, não do técnico em si, mas eu falo sobre comportamento feminino, sobre vida corporativa, sobre liderança,
aí
liderança
cabe
feminina.
Tipo, não precisa ser TI. Pode ser.
Não precisa ser TI. Não necessariamente tem. Nas Mulheres CEOs é um grupo, né, que eu faço parte, não lidero esse grupo, faço parte de um deles, de mentoria e do marketing. E eu, né, sou uma das associadas e a gente faz todo esse movimento com grandes patrocinadores, grandes parcerias que a gente tem desenvolvido. O Forshi, eu criei justamente que à medida que eu fui vivendo os meus processos, inseguranças, as minhas vulnerabilidades, assim, eu fui convidada para participar de uma live e falar sobre liderança feminina. E o pessoal falou, poxa, legal a sua visão, porque é a inclusão do masculino e feminino, não é de as mulheres...
Não,
tá preparada, não tá, com capacidade técnica, porque eu acho que a gente tem capacidade igual, enfim.
Uhum.
E aí eu dei um boom, assim, as pessoas começaram a me procurar, o que você lê? Os Café Brasil. E comecei a compartilhar conteúdo, e eu falei, bem, o que eu posso contribuir? Pandemia, tava em casa, aquela coisa toda. Eu falei, bem, eu tenho um bom networking, tenho uma boa rede, né, de contatos. Mas querem falar de liderança? Poxa, a liderança começa com autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Mas você vai liderar alguém se não sabe quem você é?
Sim.
Né? E quando você fala, não sei, você já fez a reflexão de grandes pessoas na sua vida, de grandes líderes, não são necessariamente grandes executivos. Eu tenho também grandes mentores, sim, né, executivos, mas eu tinha a primeira grande líder da minha vida, foi minha avó, que tinha primeiro ano primário.
Sim.
Entendeu? E eu falei, poxa, então eu vou começar a convidar essas pessoas que fazem parte da minha vida, que eu me inspiro, para falar. E fiz uma sucessão de lives em 2020 com várias, muita gente, executivos, não executivos, pessoas que fazem a diferença na minha vida. E assim começou a tomar uma proporção, sabe, bastante interessante. E à medida que eu vou vivendo, que eu sempre sou inquieta, né? Eu tô em retiro espiritual, tô lá com o Murilo Gun, sexta-feira na Flower, a gente, né, conversando sobre consciência, sobre várias coisas. E tô estudando alguma coisa, sabe, mais técnica. No outro, estou em seminário disso, daquilo, e eu começo a compartilhar. E tem muitas mulheres que me procuram, né, para falar, para querem fazer mentoria, né, muita coisa acontece ao redor disso, na questão da preparação das mulheres, assim, como realmente ser humano, não a parte técnica aí, mas é um projeto pessoal.
Sim.
Entendeu?
Que é, você está preparando o teu legado, né?
É o meu legado.
Tá preparando o teu legado. Qual é a dificuldade que você encontra? Em alguns momentos eu vi você repetir a insegurança, né? Que parece que é uma coisa que é comum, né? O fato de ser mulher nesta nossa sociedade, e de novo, eu não estou falando de machismo, não, nada. Eu estou falando, a sociedade se organizou de tal forma que por ser mulher, você encontra alguns desafios ali, que
Exato.
Podem dar uma insegurança, né? Por exemplo, eu chego em Chicago e vou para uma reunião para falar inglês e só eu sou a mulher da sala. Entrei num lugar que só tem eu de mulher. É igual eu entrar num lugar que só tem eu de homem, né?
É.
Só mulher e eu de homem. Imediatamente você falou, opa, eu tô no mínimo um pouquinho deslocado. Ninguém vai me comer, ninguém vai me bater, ninguém vai me xingar, ninguém vai cuspir em mim. É um ambiente legal, tá gostoso aqui, mas não é minha praia. Só tô eu de homem,
é.
Né? E no mundo profissional, embora as mulheres tenham ocupado um espaço gigantesco, eu não sei se já deve estar pau a pau, se não tiver mais. Acho que se eu pegar o volume de gente empregadas no Brasil hoje e for dividir, deve estar pau a pau, ou deve ter mais mulher que homem.
Pode ser.
Nessa altura.
Pode ser. Não sei, mas aí é quando você começa a dar o zoom para cargo de liderança, aquelas coisas, aí começa a ficar mais restrito.
Sim, aí dá as diferenças, né? Então, esse ponto que você colocou aí, a insegurança é um primeiro ponto, né? Quer dizer, ela tem capacidade, ela tem o conhecimento, ela sabe das coisas, mas ela fica insegura na hora de se... Esse é o principal, esse é o ponto.
Eu falo, tem uma frase que eu falo muito no Forchi, Luciano, que é o se permitir, um convite que eu faço para as mulheres se permitirem a se olharem, a ter um tempo consigo, sabe? A errar, acertar, estudar, porque é tão condicionado... A questão do, não, então eu tô casada, eu tenho que viver pro meu filho, pra minha família só, eu não posso num sábado à tarde participar de um retiro, eu não posso, eu tô fazendo MBA, eu não posso ter uma vez por mês um encontro pra beber vinhos. Então vem tanta culpa, mas eu acho que tem a questão do ambiente todo, de forma geral, mas é uma cobrança que a mulher se faz, você entendeu? E que a outra mulher cobra ela também, porque... eu estava conversando ontem isso, né, com a minha chefe, então eu falei assim, é muito interessante esse movimento. Nesses momentos todos da minha carreira, eu fui muito julgada por outras mulheres. Quem mais me julgou, quem mais estava ali, eram as outras mulheres, onde eu esperava empatia e colo. Por isso a minha provocação dentro do Forchi, para que esse movimento de que nós nos apoiemos cada vez mais, que já é meio caminho andado, e depende da gente, entendeu? Da gente se ajudar mais, da gente abrir portas, de não cobrar tanto. Nós nos cobramos muito. Né? Isso é, por isso que eu falo, tu com tu. É mulher com mulher, sabe? Sou eu comigo. Como é que eu... É claro que o ambiente, como eu fui formada, influencia muito, né? Mas, assim, isso acontece muito. Assim. Então, assim, eu vou fazer... Vou tirar férias, vou viajar... Nossa, vem uma culpa, se eu sou mãe, você parece que a culpa, com a maternidade vem uma bagagem de culpa, assim, que você não pode fazer mais nada, você só pode ser mãe. E se você olhar para o lado, né, assim, é um absurdo. Então, eu tenho algumas experiências na maternidade, com o processo de gravidez, que eu não achei encantador, né? Eu tive a minha experiência. Nossa, falar isso, hoje eu falo, não tem problema nenhum, mas verbalizar isso numa roda de mulheres é um absurdo. Como você não gostou de engravidar, da sua barriga? Eu falei, gente, eu amo meu filho incondicionalmente, mas eu não gostei do processo de produzir o meu filho, assim, foi muito estranho. Então, são coisas assim que tem uma fantasia que se vende, que se rotula muito, e aí a mulher vai criando cheiro de barriga. Mas o que eu vou falar? Imagina, eu vou falar que eu não gostei de estar grávida. Como é que vão pensar de mim? Sabe, o que vão pensar de mim? Né? Então, é isso que eu falo.
Tem algumas mulheres que defendem não ter filhos. E outro dia explodiu uma bomba na internet. Eu me lembro de um horror, porque uma delas se atreveu a dizer, cara, eu não tenho filhos, eu não quero ter filhos, eu não gosto da ideia de ter filhos. E aí o mundo caiu em cima dela, porque onde já se viu uma mulher, porque essa coisa é sagrada, né?
Sim.
Dá até para entender, né? Se as mulheres resolverem não ter filho, acaba a humanidade. Não é? Então dá pra entender como é que funciona, né? Mas o fato de você não poder nem... Cara, pra mim não deu certo, né? Pra mim não funcionou, sabe? Eu vim trabalhar aqui e não gostei, a outra veio e gostou. Cara, cada um. Como é que é? Tu com tu, né?
É tu com tu. Mas agora, eu tô num momento, Luciano, né, nos últimos dois, três anos, assim, de dar um passo inverso, de, eu falo de reconexão com o meu feminino, sabe? Porque...
Cara, eu tenho medo disso.
Não, mas eu tô falando assim, de... Porque o que acontece? Eu reconheço que em vários momentos da minha vida, da minha carreira, nessa fase workaholic, do realizar, o realizar, né, o trabalhar, é uma característica do masculino, né? E eu matei a minha vulnerabilidade, matei as minhas emoções, porque é lá que eu quero chegar, né? Me destruindo por dentro, meu lado mulher, meu lado feminino. E nesses processos todos, as minhas buscas, né, de reconexão comigo, eu falei, poxa, né, por que que eu não posso... Cadê o cuidar, cadê o feminino? Cadê o acolher? A criatividade do criar, que é da mulher, né? Então, eu tenho aplicado isso, me desconstruído muito, assim, me reconstruído, na verdade, me olhando, até pra ser uma lida melhor, sabe? Pra, com as pessoas, assim, eu não preciso ser agressiva sempre, não tem que entrar no embate.
Mas vamos lá, de novo, como essa coisa é bastante inteligível, né? Você tá com frio?
Não, não tô. Tô só arrumando.
Tá inteligível, né? Se a gente voltar na história, lá atrás, o homem é o ogro protetor contra a mulher que é vulnerável, que tá cuidando dos filhos. Quando o inimigo ataca a vila, não é a mulher que vai brigar com eles. Isso só na Netflix, né? Na Netflix as mulheres batem em todo mundo lá, a mulher voa, é aquela coisa... Mas na vida real, quando os hunos atacavam, cara, quem ia defender lá na frente eram os homens. Iam lá e perder a cabeça e aquela coisa toda lá. Então, historicamente é assim, né? O macho sempre foi o protetor e a gente tem isso no DNA da gente. Quando você traz para o seu ambiente de trabalho, não é muito diferente, né?
Não.
Se eu tiver algum trabalho que seja uma coisa que exige muito, bota um homem para fazer, cara. Bota esse cavalo que ele vai fazer, não põe uma moça porque ela é vulnerável. Então, essa história da vulnerabilidade existe na sociedade, não adianta querer brigar contra ela, né?
Uhum.
Que nem a Netflix faz, né? Que bota uma mulher de 50 quilos batendo num homem de 200, né? Fica forçada essa coisa toda, né? Então, eu entendo quando a gente vem para o ambiente do trabalho, né? Como é que a mulher faz isso que você fez, que é, eu vou esconder a vulnerabilidade, eu não posso deixar que a vulnerabilidade apareça, porque eu sou a fodona. Sou eu que vou tomar a decisão, eu vou pra cima e sai da minha frente, né?
Você vai pro lado da agressividade.
Qualquer coisinha que você der uma tremidinha lá, opa, ela é vulnerável. Se você levar isso para o estudo da liderança, é muito parecido, né? Como é que eu posso querer eu ser líder mostrando que eu tenho vulnerabilidade? Pô, o cara é vulnerável, cara. O cara tá inseguro, ele não tem a resposta, né? Diante desse momento aqui, ele não consegue dar uma resposta. Logo, esse cara não merece onde ele tá, onde está. Agora, cara, você é mulher, você carrega em si o peso da vulnerabilidade, né? Como é que faz para anular uma coisa dessa? Isso não se anula, né?
Não se anula, mas assim, você chora sozinho, e vai pra agressividade na empresa, né? Traz muita agressividade.
Uhum.
Às vezes é importante. Então, acho que essa é a questão do equilíbrio, que momento que eu uso um, que momento... Porque chega um momento, Luciano, de eu precisar demitir pessoas que não estavam performando, né? Homens mais velhos que eu, muito mais velhos, que não aceitou. Você, menina, não aceito que você me demita. Quem é você? Vai pra você ligar o servidor. Já ouvi muito. Então, neste momento... Aí você tem que vir, né, pegar, saber que ferramenta que você vai usar. Mas, assim, a gente destrói, e por isso que tem muitos, assim, eu acho que muito que pega na empresa, né? As mulheres, muitas mulheres que chegaram na posição executiva, foi importante e preciso usar da agressividade e tudo mais. Então, existe muita competição, né? É meio que o masculino da mulher ali, brigando com o masculino do homem, e cria aquele ambiente de conflito desgastante que, sabe, que é o grande ponto, assim, que eu acho que é, como é que a gente recobra isso? Como é que a gente conquista como mulher, sabe? Porque a gente precisa, na vida, na sociedade, nas empresas, dessas características que eu falo, assim, do feminino, né? Dessa criatividade, dessa vulnerabilidade. É claro, saber se posicionar, que ferramenta que eu vou usar em determinado momento, em determinada reunião. Mas eu tive que trazer isso pra minha vida. Por quê? Porque ficou muito pesada a vida, entendeu? É assim, vou dar um exemplo pra você. Eu sempre, assim, a minha vida emocional, da minha vida familiar, digamos, eu sempre separei a minha vida profissional do pessoal. Nesse processo, bullshit, né? Na verdade, somos quem somos e ponto. Então, no LinkedIn, hoje eu tenho mais seguidores, né? Exposição. Então, a minha vida lá era blindada, né? No LinkedIn, porque tem muito C-level, tem muita gente isso, tem muitas pessoas da minha equipe. Eu sou uma pessoa extremamente sarrista, brincalhona, né? Eu sou atrapalhada pra caramba, né? A gente é super informada, a gente se fala bastante assim. E aí, nesse processo, eu falei, gente, eu sou eu, né? eu sou mãe, né? Tem hora que eu tô brincando com a minha família, eu brinco muito no Instagram, meu Instagram é fechado. Nesse momento do Forchi, que surgiu da live e tal, eu precisei no dia abrir meu Instagram, tinha um monte de gente que não começou a me seguir, e eu tava incomodada, porque eu não queria abrir minha vida pessoal para as pessoas, é minha vida. E já nesse processo de entender esse momento que eu tava vivendo. Aí eu falei, gente, eu sou eu, e é isso, esta é a Fernanda. Queira ou não, goste ou não, né? Essa sou eu, e aí eu comecei a me expor nesse sentido de... Falei, cara, eu tenho formado equipe, sabe, Luciano, sensacionais nos últimos anos pelas empresas que eu passei. Sensacionais. Trazendo a minha vulnerabilidade, tratando o ser humano de verdade, sabe? E foi muito doido porque eu tinha publicado um artigo no LinkedIn, na mesma semana eu publiquei um TikTok treinando com o meu personal. Sabe assim, o artigo super deu assim, viralizou, e eu tava fazendo TikTok. Isso me faz menos profissional, mais inteligente, menos inteligente... E essa sou eu. Tem hora que você vai me ver alguma coisa no Instagram meditando na montanha, né? Tem hora que eu vou estar no big de um evento de premiação, de inovação, fora do país. E não me faz, entendeu? Então, é essa transição e que eu converso muito com os líderes, inclusive com pares, com amigos de outras empresas, porque tá pesado pro pessoal. É burnout, o Covid trouxe essa outra consciência pra gente. Não dá mais pra sufocar e falar a minha vida pessoal do profissional. Gente, somos seres humanos, ponto. Né? Como você lida isso, existe, né? É, como lidar com isso, com as equipes, mas é se expor, é ser quem você é. Ponto. Existe, obviamente, a cultura da empresa, a questão de código de ética, claro, essas coisas, mas...
Você está dentro do ambiente e você se comportar como alguém totalmente transparente, verdadeiro, etc., num ambiente que não é assim, um ambiente que não preza por isso, você vai dançar em 2 minutos.
Exato.
Vai ter um monte de hienas em volta esperando você piscar para ir lá
Exato.
E atacar, né?
Exato, mas não precisa ser aquela coisa pesada que a gente trazia, sabe?
Uhum.
De matar quem realmente a gente é, porque, cara, tem um monte de gente somatizando, um monte de coisa de estresse. E quando você vê, eu fiz um, dentro do Forchi, né, tem um dos projetos que eu faço, que é o Immersion Day. O que eu faço? Eu pego a mulherada, levo tudo para um retiro de um dia só, né? Então, trago essa questão de meditação, nós vamos falar sobre liderança feminina, trago um vinho, né, trago um todo, né, e falo sobre criatividade, sobre várias coisas. É um dia que eu falo para elas se permitirem. E esse evento, o último evento que eu fiz, eu levei muita mulher executiva, de grande parte de tecnologia, mas de empresa, assim, sabe, para falar sobre o que a gente está falando, em um ambiente seguro.
Sim.
Né, onde, porque falar de liderança feminina, para mim, pode ter, assim, pouquíssimas empresas estão levando realmente a sério, tem programas estruturado. Não é ter cota lá, tem que contratar só. Ok, você abriu as portas ali da oportunidade, mas o que de verdade você está fazendo para apoiar na formação de outras mulheres, no preparo para que a gente tenha, resolva realmente a questão, nesse acolhimento, ambiente seguro, de trazer os homens para a conversa, sem polarizar a situação, sabe, para os dois lados, que tem vários homens que me procuram também com outras questões que têm vivido em função desse momento. E foi muito emocionante, porque no fundo... A imersão para mim é o projeto mais lindo, né, dentro de tudo que eu participo, porque você vai na fonte, você vê que tá todo mundo precisando da mesma coisa, sabe? Tá todo mundo, o executivo fodástico lá, Pica das Glaces, tá cansado de ser o executivo fodástico, pesa, é um peso que carrega, né, uma cobrança que sem tamanho. Então, assim, acho que tem os resultados, tem as coisas das empresas que a gente precisa fazer, mas tem que trazer esse olhar, porque senão a gente vai adoecer cada vez mais, de verdade.
É o equilíbrio, né? No fim das contas, é o equilíbrio. E aquela coisa que eu falei para você lá atrás, você não percebe isso aos 30 anos de idade.
Não.
Aos 25. Aos 25 você se atira com tudo. Lá na frente é que vai começar a aparecer, cara, isso é pesado, hein? Como é que eu fazia isso? Como é que eu aceitava acordar 4 horas da manhã, me enfiar num ônibus para ficar 3 horas na estrada, para depois umas 3 horas voltando, 6 horas do meu dia indo e voltando? Eu jamais faria isso hoje em dia. É porque hoje você preza coisas que naquela época para você tinha de sobra, né? Tinha o tempo de sobra, hoje não tenho mais,
exato,
né? Então, entender onde é que está esse equilíbrio é complicado, ainda mais num momento de demanda como nós temos agora, né? Você está sendo demandada a tomar decisões em fração de segundo. Ou vou pensar. Que pensar? Você está louco? Quando você terminar de pensar, já atropelaram você, alguém já ocupou o espaço, não dá mais para pensar, né? E isso tem um custo.
Opa!
Né? Ou eu viro uma vaquinha de presépio, que vou tomar decisões nos rótulos que outros criaram, eu aproveito que todo mundo já fez, aí decido que todo mundo decide, ou vai me custar muito caro eu conseguir estar preparado para sabe, tomar decisões com a pressão que nós temos hoje em dia. Então,
muito.
Tá muito complicado. E tem mais um agravante ainda, né? Que a gente aprendeu isso com a pandemia. Eu costumei dizer que a pandemia chegou para... Ela veio para ter um lado sanitário da pandemia. A pandemia chega como uma doença que vai matar pessoas. Para mim, ela tinha uma cota. Quando ela matou aquela cota, a tendência dela é parar, é terminar, né? Mas tem um outro lado dela, que não é o lado sanitário, que é o lado de destruir certezas e reputações. E ela veio, está destruindo de montão. Então, o jornalista que eu seguia durante muito tempo, eu não quero nem ver a cara desse canalha, cara. Percebi que o cara é um tremendo no canalha, os caras estão me enganando. O médico com quem eu me trato há 30 anos, sabe? Eu descobri que o cara é um cagão, sabe? Porque o cara sempre falou uma coisa e de repente parou de falar e não quer admitir porque ele não quer ficar mal com a comunidade dele. Do outro lado tem um outro médico que está há 40 anos que está sendo destruído.
É.
Porque se atreveu a botar uma dúvida em algo que todo mundo entendeu como certeza, né? E nessa bagunça inteira, eu tô lá no meio jogado. E aí, cara, acredito em você ou no teu antípoda que fala igual você e que estão pau a pau os dois? Você falou A, ele falou B, eu tô aqui ouvindo, para mim os dois estão certos, em quem que eu acredito, né? E nesse ambiente eu tenho que tomar decisão. Eu tenho que descobrir o que eu vou fazer da minha vida, onde é que eu vou botar meu tempo, meu dinheiro, sabe, meu esforço todo. Cara, tem que enlouquecer.
Tem.
Tem que. E é o que nós estamos vendo agora, um monte de gente que tá em parafuso, né?
E sabe, Luciano, eu tenho vivenciado isso agora, né? Assim, a gente aprende a viver no caos, né? A gente se acostuma.
Sim.
Então, por exemplo, hoje quando eu falo, nossa, hoje eu acordo, sei lá, 6h30, 7h para o trabalho. Eu falava, nossa, a gente já dormiu 2 horas a mais, 3 horas a mais do que eu dormia antes. Como eu aguentei tanto tempo? Eu vou para Sorocaba uma vez ao mês e falo, nossa, né, gente? Como,
né? Não chega, né?
Não chega, não é possível. Mas eu nunca trabalhei tão perto de casa. Eu trabalho hoje em dia a igual você.
Sim.
1,5 km. E aí, olha só, primeira semana, eu saio da empresa, em 4 minutos eu tô em casa. Faço um círculo, assim, sai da empresa.
Sim.
Falei, não dá mais pra ouvir podcast. Porque eu criei toda a dinâmica de aproveitar o tempo pra estudar, de ouvir podcast, fazer isso, aquilo. Falei, não dá mais, e agora? O que, que eu faço agora com a minha vida chegando mais cedo em casa, sabe, esse tipo de coisa, assim? Falei, nossa, como a gente se adapta ao caos, né? O ouvir podcast, o estudar nesse meio, foi um momento pra aproveitar o meu tempo no trânsito.
Uhum.
E agora eu tô tendo que me readequar e várias outras coisas, mas você começa a repensar, né? Falei, nossa, como a gente acostuma a viver no caos? Uhum. Né? Vai se adaptando assim nessa situação toda.
Tua relação com o tempo muda.
Muito. Muito.
Vem livro aí? Vem outro livro?
Vem, na verdade.
Porque o primeiro você participou.
Eu participei.
De uma coletânea, né?
Foi.
E agora?
Agora, na verdade.
Vem o Forchi? Vai sair.
Quem sabe? Eu tenho vontade, né? A máquina de escrever tá lá. Não, eu tenho vontade sim de escrever um livro sozinha. Eu tenho alguns rascunhos, na verdade, porque eu escrevo muito, né? Sobre várias coisas. Esses meus processos todos eu tenho tomado nota, porque é um exercício pra mim. Eu não posso abrir exatamente, né? Mas eu tô coordenando, vem um livro novo, né? A Editora Líder, que tem essa série Mulheres, que lança Mulheres na TI, Mulheres no Varejo, Mulheres... Ela me convidou para coordenar um novo projeto, então a gente está trabalhando nisso, acho que começo do próximo ano a gente divulga, mas é um projeto bem lindo, e eu estou trabalhando nessa questão do meu, né, acho que não agora, está com bastante coisa, viu, Luciano? Escrever dá trabalho, né, Luciano?
Dá, mas no fim das contas é gostoso. É só você não querer ganhar dinheiro com ele?
É.
Aí que é legal.
Não
se
dá
você quiser
pra
ganhar dinheiro, você enlouquece. Aí você enlouquece. Quem quiser te achar, vamos lá.
Nossa, agora vai pra lista de...
Agora vai, vamos lá.
Fernanda Sabino, no LinkedIn... É fe.sabino no Instagram.
E o Forchi.
F-E.
F-E.
Fe.sabino.
Sabino
no Instagram. E no Forchi, arroba Forchi _ também no Instagram.
Arroba Forchi.
Forchi.
No Instagram.
Isso. Mas o meu pessoal leva para todos os outros projetos,
tá.
Enfim.
Tá bom. Bom, grande papo
deu,
aí.
Né?
Acho que você. Não para de inventar moda, né? Eu acho que esse é o grande lance. Sabe? Já vem lá desde o. Do vinho, né?
Do vinho.
Então, o que, que é? É uma compulsão por reunir pessoas que têm alguma coisa em comum. E aí é que nascem as grandes... Olha, pode não surgir nenhuma atividade. Mas o fato de você se ancorar em alguém que tem um problema parecido com o teu... Né? Cara, tô me encontrando, tô conversando. O problema que eu coloquei para ela, ela tem igual a mim. Ela tá entendendo o que eu tô falando. Cara, isso pode salvar vidas, né?
Pode salvar vidas.
E é bem legal, bem legal. Parabéns pela...
Obrigada, obrigada pelo convite também.
Continua no TI, né?
Seguimos no TI. Eu sou apaixonada por TI, né? Eu sou apaixonada.
Vai fundo. Você, no meio dos Klingons, né?
Não, e agora eu entrei numa empresa japonesa, né? Que falou assim, uau, TI, empresa japonesa. Eu falei, pra você ver, né? Empresa japonesa e eu tô na posição de tecnologia.
Sim, que legal.
Muito bacana.
Obrigado pela visita.
Obrigada a você.
Vamos lá.
Mais um
qualquer
café.
Qualquer coisa, a gente vai se falando aí. Quero ver o livro novo. E,
vamos
e depois eu vou conversar com você naquele grupo lá, que eu preciso botar o café com leite lá pra mulherada ver.
Vamos sim.
Tá bom.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.